está na linha com a gente o Arthur Della Justina, da Academia Caxiense de Letras, que vai nos falar sobre o segundo concurso municipal literário de Caxias do Sul. Boa tarde, Arthur, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos Santos, boa tarde, Rosângela. Ah, para mim é sempre uma alegria, né, poder estar falando para vocês e para os ouvintes, contar as novidades da academia.
Muito obrigado. Obrigado por ter essa disponibilidade de conversar com a gente. O segundo concurso municipal literário está sendo organizado pela Universidade de Caxias do Sul e pela Academia Caxiense de Letras, né? Fala pra gente, já está com inscrições abertas, detalha pra gente como é que vai ser essa edição do concurso.
Exatamente, Carlinhos, como você disse, o concurso literário é uma iniciativa da Academia Caxiense de Letras com o total apoio e resguardo da Universidade de Caxias, né? Que já vem estreitando laços com a academia já de alguns anos antes do meu mandato como presidente.
Uhum.
E partindo dessa iniciativa, as inscrições do concurso foram abertas agora, dia 10 de agosto.
Opa.
E estarão até o dia 30 de setembro. Os concorrentes, né,
uhum,
podem enviar seus textos e que futuramente os próprios textos também serão publicados em uma antologia pela Universidade e pela Academia Caxiense de Letras.
Que bacana. A ideia é abrir espaço para novos autores e tem um tema que direciona a produção desses textos, não é isso?
Exatamente. Ano passado, vivendo, né, um ano comum como todos os anos,
sim,
o tema foi livre.
Uhum.
Porém, esse ano, nós também buscamos trazer um tema que refletisse na realidade, que refletisse no hoje.
Claro.
E como vivemos, é um ano totalmente atípico, né?
Exatamente. E tem gente que diz que esse ano não vai ser contado, né?
Tem gente que até fala isso, né, Carlinhos?
Mas eu acho que ele tem que ser usado como um momento de reaprendizado, né? De reinvenção, que esse é um dos motes do tema, né?
Exatamente. E partindo do pressuposto de que a arte e a literatura, né, no caso, elas são uma representação daquilo que o ser humano sente, né, de uma expressão daquilo que o ser humano está precisando colocar, às vezes, no papel, ou numa tela, ou numa dança, partindo desse pressuposto, a gente refletiu e pensou assim, tempos de reinvenção, né?
Com certeza.
Afinal, o ser humano, a comunidade, ela está precisando se reinventar, está precisando criar novos meios de se expressar, novos meios de viver as suas vidas, né?
Uhum.
E a arte é um alívio, a arte é um meio também que existe para essa reinvenção acontecer. Então, por isso, a gente escolheu o tema deste concurso literário como Tempos de Reinvenção, o subtítulo Das Janelas Reinventa o Mundo.
Maravilha. Quem pode participar desse concurso, Arthur?
Bom, o concurso deste ano, né, combinado com a UCS também, e com uma intenção de abranger também as escolas, os alunos das redes, né, de ensino, estamos divididos em três categorias, né?
Perfeito.
A categoria 1, que abrange os alunos do ensino fundamental, o sétimo, oitavo e o nono ano.
Uhum.
A categoria 2, que abrange o ensino médio. E a categoria 3, que é a comunidade em geral.
Perfeito.
E a categoria 1, no caso, serão poemas.
Uhum.
A 2, contos, e a 3, crônicas.
Perfeito. E qual é a ideia, qual é a perspectiva, o que vocês acreditam que... Qual a importância de mobilizar esses potenciais novos escritores? Qual a importância? Essa, na verdade, eu acho que é uma linha de atuação da academia, né? Um dos grandes objetivos da academia, da existência da academia na nossa comunidade.
Sem dúvida. É isso mesmo que você disse, Carlinhos. Como já estive presente em algumas outras edições do Café Cultura e pude falar, né?
Uhum.
A minha intenção hoje como presidente da entidade, né, é justamente essa, é aproximar a academia dos potenciais talentos, é incentivar, é apoiar, é se possível, né, dar voz e mostrar que a literatura continua pulsante, mesmo em épocas de crise, a produção continua e às vezes até maior, né, do que em épocas sem crises, digamos assim. E é justamente buscando isso que a academia está se atualizando, está renovando as suas linguagens e inovando ao ponto de fazer um concurso totalmente virtual, né?
Perfeito. Aliás, Arthur, atento justamente à conjuntura que estamos vivendo no país, a academia também se manifestou sobre essa questão que está polemizando aí em todo o território nacional, que é a perspectiva da taxação de livros pelo governo, né? Como é que vocês avaliam essa questão?
Bom, como você bem disse, Carlinhos, acredito que foi ontem à noite, eu como presidente da entidade sugeri, né, e foi aceito pelos outros membros, de que fizéssemos, enfim, uma carta demonstrando a nossa indignação com essa proposição de medida de tributação dos livros, né?
Uhum.
Porque, querendo ou não, Carlinhos, a gente sabe que uma medida dessas acarretaria numa desigualdade, numa falta de, numa dificuldade do acesso ao livro, à leitura, à educação, à cultura.
Uhum.
Então, a nossa entidade, sendo uma entidade que está há 58 anos já nessa cidade, né, vivendo e experienciando a rotina, né, e a produção literária, nada mais justo e honesto e também coerente do que se manifestar e repudiar esse tipo de ação que está vindo novamente do governo federal, demonstrando aquela antipatia que parece existir, né, do
Exato.
Governo com os artistas.
É um olhar meio enviesado para a cultura nesse país, nesse momento, né?
Exatamente, exatamente, Carlinhos.
Aliás, Arthur, a ideia, né, de fazer a carta de repúdio que os sindicatos fazem, por exemplo, o sindicato dos jornalistas, cada vez, um exemplo prático para os nossos ouvintes entenderem, cada vez, por exemplo, que um profissional da imprensa é atingido, é ofendido, vem o sindicato com a carta de repúdio. Até que ponto você acha que a gente pode dar um passo a mais? Porque as cartas de repúdio, Carlinhos, até o momento não estão fazendo tanta diferença, né, nas decisões vindas de cima para baixo. Você já tem alguma ideia que realmente, se essa ideia, né, de taxarem os livros, enfim, dar seguimento, seguir em frente, você já tem algum pensamento? Eu sei que é muito, muito primário ainda se falar mais sobre isso, mas o que pode ser feito mais para se barrar esse trajeto, hein, Arthur?
Visto a nossa atual situação, né, eu creio que, infelizmente, na parte da carta do repúdio, já acaba servindo como uma manifestação dessa necessidade de demonstrar, né, a indignação das pessoas quanto a certas ações do governo, no caso, né?
Sim.
E nisso, infelizmente, né, como posso dizer, nós vivemos um ano totalmente atípico em que as pessoas precisam se isolar pela sua própria saúde, pelo seu próprio bem, né?
Uhum.
E eu creio que justamente a divulgação, a informação, a comunicação, o utilizar das mídias é um objeto válido para esse momento.
É uma articulação importante, né? Que é preciso se valer desses canais também, para que daí as pessoas que decidem tomem uma postura, né, em favor, né, acreditando que o livro e a literatura sejam também instrumentos de evolução de uma sociedade, né?
Também é uma forma de reinvenção, né?
Exatamente.
A questão política, nós também temos que nos reinventar. E é uma forma de mostrar que a população ainda está interessada em criticar, em, de repente, aconselhar o governo, né? E eu creio que hoje em dia, visto a atual situação, eu não me sinto, assim, possibilitado de repente julgar, né, que talvez as cartas não sejam uma ação tão, tão eficiente quanto, de repente, um protesto ou algo do tipo, né?
Uhum.
Mas, sem dúvida, elas existem. É o meio que existe hoje também, a internet, o virtual, para que essa mensagem, para que essa demonstração de uma entidade, por exemplo, a nossa entidade, como eu falei, que tem 60 anos, querendo ou não, uma entidade que existe uma responsabilidade, existe um peso em cima pelos seus 60 anos, de também né, dar uma resposta a respeito de certas medidas.
Então, sem dúvida, a carta de repúdio é o primeiro passo, né, de indignação, primeiro que já demonstra a indignação de certos atos, né, Arthur?
Exatamente.
Com certeza. Mas é claro que sempre possível inventar novas ferramentas, né, buscar novas formas de que a mensagem também chegue de forma mais eficiente e também, né, de forma com que aconteça, faça acontecer, né?
Realmente. É, exatamente, porque o livro, se a gente for pensar, dentro do processo educativo, é o primeiro contato que o cidadão tem com a cultura e com as diferentes manifestações da cultura, né? É pela produção literária, e a produção literária, né, daí em seus diferentes gêneros, conto, crônica, poesia, romance, refletem a vida da sociedade. Então, no momento que tu não... Que a tributação se eleva, tu tá rompendo um canal de comunicação e um processo de educação.
Dificultando
mais do que nós já vivemos, né, essas dificuldades todas, infelizmente.
Exatamente, exatamente. Querendo ou não, alguma coisa acaba sendo usurpada, né, retirada ou dificultada, como a gente falou ali antes, da população.
Exato.
Né?
E a gente tem que lutar contra isso.
Isso gera,
né,
desigualdades.
Exato.
Isso gera, entende? Então, uma coisa leva a outra. Não é só a questão do livro e da educação, porque a gente sabe muito bem que a educação vai gerar a falta na educação, vai gerar uma falta na saúde, que vai gerar uma falta, né, na infraestrutura, que vai gerar uma falta...
Na segurança pública.
É uma rede.
Né?
É, exatamente. É uma rede inteira, né?
Exatamente.
E que gera uma conformidade do povo, né? Ontem mesmo, não, hoje de manhã não está na pauta, Carlinhos e Arthur, no programa que a gente apresenta de manhã, um ouvinte escreveu: a quem interessa do governo, seja em nível nacional, federal ou municipal, que o povo se atualize, que o povo aprenda e que o povo, né, tenha estímulos para a leitura, por exemplo. É. Né? Infelizmente, essa é a nossa realidade.
Não, o que nós observamos, na verdade, né, já é evidente isso, é um governo muito preocupado com a técnica e com a economia. Eles buscam muito mais formar trabalhadores, pessoas para gerar dinheiro, gerar capital, e às vezes não se preocupam tanto com a educação, com a humanidade, com as artes, né? Para gerar pessoas, para formar pessoas pensantes, pessoas que buscam, que conhecem, né, os seus direitos, que conhecem quem elas são. Então, querendo ou não, acaba sendo...
É
uma medida que busca essa técnica, que busca esse capital, entende?
Exato.
Novamente.
Maravilha. Arthur, então, para a gente fechar a nossa conversa, convida aí os nossos ouvintes para participar do segundo concurso municipal literário de Caxias do Sul.
Então, queridos ouvintes da tua rádio, como já vimos falando, a Academia Caxias de Letras, juntamente da UCS, estamos nós lançando o nosso segundo concurso literário municipal e também uma antologia dos ganhadores, que serão 30 ganhadores, né, 30 agraciados.
Maravilha.
E os três, é isso, e os três primeiros lugares receberão prêmios e certificados especiais. Todos os agraciados, que serão 30 escritores nessa antologia, todos eles serão certificados, todos eles, né, vão ter a oportunidade de serem publicados. Mas os três primeiros lugares, então, receberão certificados especiais e alguns prêmios. As inscrições estão abertas, como já citei, do dia 10 de agosto ao dia 30 de setembro. E a divulgação está prevista para novembro, a divulgação do resultado. E para dezembro, então, a cerimônia de premiação, né? De entrega de certificados.
E o endereço para inscrever é ux.br/concurso-literário.
Exatamente, está presente nas nossas mídias digitais e também nas mídias da UCS. Você pode nos seguir no Instagram, a academia já está no Instagram.
Ótimo.
Academia de Letras, _ Caxias, e no Facebook Academia Caxias de Letras, um logo azul com uma estrela.
Maravilha, muito obrigado, Arthur de la Justina, da Academia Caxias de Letras, pela participação aqui no Café e Cultura. Parabéns pela iniciativa.
Sempre.
Obrigado,
muito obrigado,
um abraço.
Viu?
Obrigada, Arthur, uma boa tarde.